2017.
Este ano escutámos
risos.
Prefiro que ache que eu cheguei ontem do que olhar para si e sentir que está cá desde o século passado.
E o medo.
Pensar que era o fim. Que era o fim da vida, era o fim do negócio, era o fim de tudo. Isto era um cenário de guerra autêntico.
A vitória.
O Partido Socialista teve hoje a maior vitória eleitoral de toda a sua história.
E a derrota.
Tudo indica que teremos tido um dos piores resultados de sempre do PSD.
A mudança.
Quem não entenda isto.
Humildade cívica e ruptura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada do essencial que se passou no nosso país.
E a resistência à mudança.
O presente pré-acordo, hoje referendado, foi rejeitado pela maioria dos trabalhadores da Volkswagen Auto Europa.
Fins.
Ficar seria oferecer com facilidade a caricatura de que estamos agarrados ao poder interno.
E novos começos.
A casa está pronta.
Está pronta. Oi, até já tem um sorriso e tudo bonito.
A memória.
Há uma certeza que sempre tive. A verdade não pertence exclusivo a ninguém e não há nada que substitua a tolerância.
E a lembrança, ou a falta dela?
300 e tal mil euros. Portanto,
eu, por acaso,
o senhor não pode dizer,
disso,
mas... não pode dizer que não,
Ana,
não tem conhecimento.
Ana, eu não tinha.
Aliás.
Escutámos o país e voltamos a viver tudo de novo.
No poder público.
Déficit inferior.
10%.
2,5%.
Para 2,7%.
0,8%.
3%.
3%. Então, vamos lá.
Below zero. Who ever heard of this?
Falemos português.
Inevitáveis medidas adicionais.
As taxas de juros dispararam em todos os prazos.
Não podemos pagar.
Este é o Poder Público. Um podcast de política.
Tudo indica que teremos tido um dos piores resultados sempre do PSD.
Jornal das Seis, Artur Carvalho.
Pedro Passos Coelho não se recandidata à liderança do PSD.
O líder social-democrata disse-o esta tarde na reunião da Comissão Política
Nacional. O anúncio foi feito esta terça-feira.
Eu não apresentei a minha demissão. Mas como não saio ileso deste resultado, torna-se muitíssimo claro que essa consequência se exprime na minha decisão de não me apresentar a uma recandidatura dentro do PSD.
Sónia Sapage, editora de política, comenta a demissão de Passos Coelho e o desempenho do PSD neste ano.
Desde que saiu do poder, o PSD fez um esforço de adaptação muito grande ao novo papel de partido e maior partido na oposição. Nunca ultrapassou o facto de ter sido o mais votado nas legislativas e não ter conseguido formar governo. Porventura, só nas autárquicas deste ano, de 2017, é que podemos dizer que o PSD caiu na real. Aí, não só a derrota foi grande, como levou ao afastamento de Pedro Passos Coelho. Só aí ele perdeu e só aí se afastou. Mas a derrota era antiga, não é? Vinha de 2015. E porquê que 2017 foi importante para esta mudança de mentalidade no PSD? Porque criou a ilusão, com a saída de Passos Coelho, de que o partido se pode renovar. Isso era uma coisa muito exigida por militantes do partido de várias facções, mas, olhando bem para o que temos à frente, os protagonistas são velhos conhecidos nossos. Santana Lopes tem histórico, Rui Rio tem histórico. Portanto, 2018 e não 2017 pode ser um ano de mudança. Só que isto para mim não é bem uma afirmação, é mais uma interrogação. Pode, de facto, 2018 vir a ser um ano de mudança para o PSD? A isso eu não consigo responder ainda. Mudarão algumas coisas? Não sabemos se mudará o essencial.
Hoje é um dia de boas notícias. Portugal ganhou e eu sou candidato à liderança do PPD-PSD.
Que tem dito que aprendeu muito com estes anos e que está muito diferente e que é melhor não falar desse passado 2004 porque ele aprendeu muito.
O PSD é um partido de poder, não é a muleta do poder.
Nós somos um partido que nasceu para ganhar. Não nasceu para ser segundo ninguém. Não nasceu para ser muleta de ninguém.
Somos sociais democrata. O PSD não é um partido da direita. É um partido do centro.
Eu tenho convites dos três principais canais. Só tenho uma posição, é fazer três debates, um em cada órgão de comunicação.
Aquilo que está acordado e acabou. São dois debates, é o que está acordado desde sempre.
Enquanto outros baixam o nível no que dizem e no que fazem, nós subimos para as ideias, para os projetos, para o talento, para a mobilização, para o entusiasmo.
E em Lisboa, o Presidente da Câmara é Fernando Medina. A Católica BRTP dá vitória para Rui Moreira Oeiras. E aqui temos o regresso de Isaltino Moraes entre 42 e
46. É sobretudo uma perda para as populações.
Há claramente um derrotado nestas eleições, que é o PSD.
Tudo indica que teremos tido um dos piores resultados de sempre do PSD.
O que se espera é que o PSD possa gerir a sua situação interna e que essa situação interna possa sair uma liderança que se reconcilie com os portugueses.
Sinto que em Lisboa somos certamente os líderes da oposição e a nível nacional tudo trabalharemos para também ser.
O poder não é a cadeira. O poder é a capacidade para ouvir as pessoas.
Mesmo quando não se ganha por 4-0, ganhar por 2-0 é igualmente uma vitória muito saborosa.
Os grandes derrotados desta noite têm rostos. Rostos como os de António Tavares, Rui Rio e Paulo Rangel.
Bom, vamos ter que interromper o andamento deste programa. Um incêndio de grandes dimensões em Pedrógão Grande. Informações ainda não confirmadas, mas possibilidade de vítimas mortais, desaparecidas.
Dia trágico em Pedrógão e Figueiró dos Vinhos.
Ter as próprias comunidades a ser proativas e não ficarmos todos à espera que apareçam os nossos bombeiros ou que apareçam os aviões para nos resolver o problema. Nós temos de nos autoproteger, isso é fundamental.
Estamos a falar de uma situação de exceção.
Temos na Santa Casa da Misericórdia instalado um ponto de acolhimento e um ponto de informação.
Neste momento que estamos a viver uma tragédia, acho que não é o momento para a demissão, é o momento para a ação.
Eu mantenho a confiança na cadeia de comando, desde a senhora ministra até ao Cocker, até o dos homens que estão a intervir no combate.
Talvez, porventura, para mim, pessoalmente, seria o caminho mais fácil. Eu ia-me embora, ia ter as férias que não tive e se resolveu o problema, senhora jornalista. Não, não ia resolver o problema.
A Procuradoria-Geral da República divulgou esta noite a lista das 64 vítimas mortais de Pedrógão Grande.
Há pessoas, por exemplo, eu tenho conhecimento já de vítimas indiretas deste processo, pessoas que puseram termo à vida, pessoas que em desespero se suicidaram. Há confirmação? Há pouco deram-nos essa notícia, enfim, como uma notícia particular. E, portanto, há pessoas que estão internadas em consequência de tentativas de suicídio, nomeadamente.
Hoje é o dia com mais incêndios em Portugal. Desde a meia-noite deflagraram mais de 300 fogos no continente. Todo o país está em alerta.
Neste momento temos um ministério que a senhora ministra demitiu-se, portanto os secretários de Estado também não fazem parte já desta composição, não serem atos de gestão.
Eu não empurro coisa nenhuma, dou a cara e assumo as responsabilidades. Os debates tinha a fazer há 11 anos, fiz há 11 anos.
O Estado falhou. Isso nós já sabemos que falhou, porque estão aqui as evidências de que o Estado falhou.
Se querem ouvir-me pedir desculpas, eu peço desculpas.
Estamos muito disponíveis para não ficar na história como aqueles que nada fizeram perante estas circunstâncias. Mas sabemos hoje que já ficamos na história por ter falhado.
Admito que ter errado na forma como as contive essas emoções. Gostava muito mais se alguém tivesse dito que eu tinha abusado das minhas emoções.
O CDS neste momento apresenta uma moção de censura porque entende que este governo falhou. Esta foi uma moção, como eu disse, que dá a voz à indignação de muitos portugueses.
Depois deste ano, nada pode ficar como antes.
A jornalista Liliana Valente andou no terreno durante a tragédia de Pedrógão Grande.
Os incêndios de Pedrógão Grande e também os de 15 de outubro acabam por ser o marco deste ano para o governo, mas também para o país. Os incêndios acabam por ensombrar um pouco aquilo que foram os sucessos do governo e acabam por fazer com que tanto a sociedade, quer a nível político, nomeadamente na relação do governo com o Presidente da República, houvesse uma maior pressão para que alguma coisa acontecesse. A sociedade não aceita que isto volta a acontecer, portanto isto acaba por ser uma pressão muito grande sobre o executivo de António Costa, que acabou por ter um ano positivo do lado financeiro, mas naquelas questões relativas ao trabalho do Estado para os cidadãos acabou por ser negativo. Ou seja, tivemos o caso dos incêndios e de tanques que mostraram um pouco os limites do Estado para proteger os cidadãos ou para dar outro tipo de proteção nas áreas de soberania. Isto é, sem dúvida, um marco que não vai desaparecer em 2018. Vai ser o assunto principal que o governo vai ter de dar resposta no próximo ano. Já não bastam só os bons resultados financeiros, nem para a sociedade, nem para o Presidente da República. É preciso também uma resposta àqueles que sofreram e evitar que novas catástrofes como as deste ano se voltem a repetir.
São centenas de documentos que põem em causa a gestão da presidente da Associação Raríssimas.
Está a passar na Raríssimas, e eu poucas pessoas vi dizer isto, é um falhanço clamoroso do Estado.
Muito também por culpa deste ministro, porque ele tinha a obrigação, por exemplo, de destituir...
O Estado deve fiscalizar e o Estado não fiscalizou.
A existência dela em não abandonar, inclusivamente, o cargo como diretora da Casa do
Estado. Raríssimas não foi alvo de nenhum favorecimento especial, particular, discriminatório, relativamente à forma como são tratadas as instituições de solidariedade.
Neste momento, as pessoas estão desconfiadas e, portanto, estão em causa, muito provavelmente, e infelizmente, muitas outras instituições. Como é que o senhor pode dizer isso, se
motivo, não.
O ex-tesoureiro fez-lhe chegar isso mesmo?
Não, nunca fez chegar balancetes nenhum.
Manuel Delgado demitiu-se da Secretaria de Estado da Saúde. Tinha afirmado que, enquanto consultor, não tinha conhecimento da gestão e das dificuldades financeiras da instituição.
As Raríssimas é um bocadinho mais do que uma IPSS. Eu vejo como um investimento.
Está a ser investigado o roubo de granadas de mão e munições das instalações militares de Tancos. A Polícia Judiciária Militar já esteve no local.
A patrulha detectou um buraco na rede. Os paróis têm uma vedação e têm depois uma segurança física, portanto, humana, a militares lá dentro.
Foram roubados 44 lança-granadas e 4 engenhos explosivos que estavam prontos a detonar. Foram ainda roubadas 120 granadas ofensivas e 1.500 munições de 9mm. É um calibre de guerra.
É sempre grave quando instalações militares são objeto de ação criminosa tendente ao furto justamente de material militar. Cabe-me ficar preocupado, evidentemente.
O Sr. Ministro da Defesa Nacional mais uma vez vem mostrar que não tem a mínima noção do que é exercer o cargo que ocupa. O Sr. Ministro da Defesa não sabe, acha que não tem de saber, não quer saber, então, pois que saia do seu cargo.
No limite, pode não ter havido furto nenhum. Porquê? Como não temos prova visual, como não temos prova testemunhal, como não temos confissão, por absurdo, podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado. Estão a perceber o que eu quero dizer? E isto não pode acontecer.
Já foi recuperado todo o material que tinha desaparecido, já foi removido de Tancos todo o material que estava nos então paióis, numa operação que o Exército desenvolveu.
E aí, o facto de aparecer o material, melhor ainda, porque de facto era uma preocupação, como todos nós, como qualquer cidadão, estava preocupado.
O facto de ser a primeira vez que eu me recordo em democracia de um furto desta natureza ter sido, digamos, o material roubado ou furtado ter sido recuperado, isso sim é algo com que o Governo se congratula e com que cada um de nós se congratula.
A jornalista e redatora principal, São José Almeida, comenta os casos de governação deste ano.
No que se refere às questões de governação, há uma característica que sobressai este ano. Não tanto na ação do Executivo e do Governo ou do Primeiro-Ministro ao nível da gestão do país, mas no que é um padrão, uma atitude que se manifesta por duas vezes criando pequenas crises no Governo e que tem a ver com o cumprimento de padrões de ética de Estado em que por vezes aconteceram deslizes da parte de membros do Governo. Esta questão deu origem, inclusive, a duas remodelações, a duas substituições de secretários de Estado. A primeira foi a demissão de 3 secretários de Estado a propósito do caso das viagens a convite da Galp para o Campeonato Europeu de Futebol em Paris em 2016, que o Ministério Público este ano já, antes do verão, no início do verão, constituiu como arguídos 3 secretários de Estado e um membro do gabinete, de um assessor económico do Primeiro-Ministro, e que, portanto, os secretários de Estado, quando perceberam que iam ser constituídos arguídos, demitiram-se. Esta atitude de demissão de um secretário de Estado por eventual incumprimento dos seus deveres e dos padrões de ética de Estado repetiu-se recentemente a propósito do caso Raríssimas, com a demissão do secretário de Estado da Saúde na sequência, precisamente, das notícias sobre a gestão da Raríssimas.
Mais exportações, menos importações, mais investimento.
Um dos cenários possíveis é um déficit mais baixo e um crescimento mais alto.
3.2?
Não, eu não dou exemplo concreto. Eu disse vários cenários. Um deles era esse.
A minha candidatura, como sendo uma candidatura que, a materializar-se, como acabou por acontecer, teria que estar sustentada na formação de consensos.
O ministro português, a quem chamaram Ronaldo do Ecofin, é o favorito para a presidência dos ministros das Finanças da Zona Euro.
I will be the next president of the Eurogroup. It's an honor because of the relevance of this group.
A decisão de tirar Portugal do lixo já era esperada há muito. O que não se esperava é que, de uma só vez, a Fitch subisse o rating do país em dois níveis.
Estes resultados não são fruto de milagres. Estes resultados são fruto do trabalho dos portugueses, fruto do investimento dos empresários portugueses.
Palavra ao editor de economia, Pedro Ferreira Esteves.
O ano 2017 na economia foi marcado sobretudo pelo regresso das boas notícias à economia, nomeadamente com o crescimento económico a acelerar durante o ano inteiro, atingindo um ritmo, talvez o ritmo mais elevado desde o início da década. Também outros indicadores importantes para o ritmo, para perceber o ritmo de recuperação da economia foram, por exemplo, a descida do déficit para perto de 1%, que permitiu a Portugal sair do procedimento de déficit excessivo das autoridades europeias. Por outro lado, também teve reflexos no rating, que permitiu a Portugal sair de uma classificação muito negativa como uma classificação de lixo e começar o percurso de regresso aos mercados para com financiamento mais barato. O desemprego baixou também para níveis perto daqueles que se verificavam antes da entrada da Troika no país. Tudo isto tendo por base um crescimento muito acentuado do turismo em Portugal, contexto que permitiu também que se fosse verificando alguma devolução de rendimentos às famílias ao longo do ano e que se vai acentuar nos próximos meses. No lado das empresas, o destaque vai para a recapitalização da Caixa. 2017 foi marcado pela recuperação da Caixa para níveis de solidez que já não apresentava há alguns anos. Resolveu-se também o problema do novo banco com a venda aos americanos da Lone Star. Foi um ano também marcado por duas ou três tendências que se verificam na economia, como, por exemplo, o crescimento acentuado do alojamento local, de serviços de partilha, de transporte como a Uber, e com todos os desafios de regulamentação que isso criou ao longo deste ano. Para terminar, a Altice introduziu uma novidade no setor de mídia em Portugal, comprando a Mídia Capital por mais de 400 milhões de euros. E a Auto Europa perdeu um bocadinho aquele brilho de paz social que tinha ao longo dos últimos anos e vive no final de 2017 um conflito laboral de alguma complexidade.
Os trabalhadores da Auto Europa chumbaram o pré-acordo para os novos horários de trabalho. 63% disseram não.
O governo está preocupado com a Auto Europa e diz que a situação é de risco.
O presente pré-acordo, hoje referendado, foi rejeitado pela maioria dos trabalhadores da Volkswagen Auto Europa.
O acordo tinha a ver com a organização do tempo de trabalho. Com este novo, o T-Roc, o novo veículo que está a produzir, isto implica volumes de produção muito mais significativos.
Acreditamos que pode haver uma solução, há condições para haver uma solução. É natural que, para se encontrar essa solução, é preciso haver... Nós estamos hoje, nesta jornada de luta, nesta greve, os que estamos a exigir que a administração retire por completo a intenção que tem de alterar os horários de trabalho e abrir-se assim um espaço de negociação e o encontrar uma solução.
Impasse e esta pior situação no que toca ao diálogo social na Auto Europa é um risco para a empresa. Seria ilusório estar a fazer uma afirmação no sentido contrário.
Fazer um apelo para que os portugueses se não abstivessem. E depois como é que eles se podem queixar, como muitas vezes se queixam, não tendo ido votar? Com que legitimidade? Se não querem escolher, depois não se podem queixar da escolha que é feita pelos outros.
Velha ideia e o meu permanente apelo a convergências para além das divergências eleitorais.
Eu vou olhar para o orçamento, mas há sempre duas hipóteses de dirigir aos portugueses. Uma é através de uma mensagem, como fiz nos últimos orçamentos de Estado. Outra é através de uma mensagem escrita no sítio da Presidência da República. Eu escolherei qual das duas.
É belo o aumento da influência de Portugal na Europa, é belo a Europa ver Portugal com outra consideração. Agora que temos a presença do Eurogrupo, somos ainda mais responsáveis do que éramos anteriormente. Não pode haver nem descuidos, nem aventuras em matéria financeira em Portugal.
Precisamos de crescer claramente acima de 2%. Precisamos de mais investimento e de mais exportações.
Boa tarde, Marcelo quer tudo investigado. Doa a quem doer. O Presidente pediu pela terceira vez uma investigação total ao assalto a material de guerra em tancos.
Muito útil e importante em termos informativos. A vinda cá é completamente diferente, ter a noção distante. Outra coisa é vir ao terreno e exprimir o apoio. Desde a primeira hora eu disse que era fundamental levar a investigação até ao fim, o apoio àquilo que tem sido feito e que está a ser feito em termos de investigação.
Que esta é a última oportunidade para levarmos a sério a floresta e a convertermos em prioridade. Espera do Governo que retire todas, mas todas as consequências da tragédia de Pedrógão. Pode dizer que abrir um novo ciclo inevitavelmente obrigará o Governo a ponderar o quê, quem, como e quando melhor serve esse ciclo. Que é melhor, se não a única forma de verdadeiramente pedir desculpa às vítimas de junho e de outubro, e de facto é justificável que se peça desculpa, é por um lado reconhecer com humildade que portugueses houve que não viram os poderes públicos como garantes de segurança e de confiança. Quem não entenda isto, humildade cívica e ruptura com o que não provou ou não convenceu, não entendeu nada do essencial que se passou no nosso país.
São José Almeida comenta a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.
Ao nível das relações entre o Presidente e o Primeiro-Ministro e o Governo, a característica principal deste ano surge com o discurso que o Presidente faz em outubro, a mensagem ao país, em que claramente adotam uma atitude mais interventiva e fiscalizadora do Governo, não que os outros presidentes ou este presidente não fiscalizassem o Governo anteriormente, mas uma atitude de fiscalização que é assumida publicamente e em declarações através da comunicação social, a partir daí, da sua fiscalização e da sua obrigatoriedade de fiscalizar a ação do Governo. Esta atitude nova tinha sido ensaiada já no caso de Tancos, em que com o Primeiro-Ministro de férias, o Presidente tinha-se deslocado ao quartel de Tancos e tinha convocado o Ministro da Defesa e tinha, portanto, mostrado claramente a sua presença e a sua intervenção e a sua fiscalização. Isto que tinha sido um ensaio em relação a Tancos, depois do incêndio de 15 de outubro, tornou-se explícito perante o país.
O Papa está em Portugal, em Fátima, Francisco assinala o centenário das aparições.
Grazie per questa compagnia e per il lavoro che farete in questo viaggio che, come ha detto Greg, è un po' speciale.
Ele ao longo do caminho foi dizendo que ultrapassou todas as expectativas. Foi excepcional. Excepcional no calor humano. Estava muito impressionado com o calor das pessoas. Aliás, as últimas palavras que trocámos foram isso, ele a dar-me força e eu a dar-lhe força.
José Sócrates está acusado de 31 crimes, 3 de corrupção passiva, de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, 9 de falsificação de documentos e 3 de fraude fiscal qualificada.
É que não há matéria para acusar ninguém. Não há matéria para acusar o engenheiro José Sócrates, só eu que me ocupo.
Decidi gravar estes pequenos vídeos em legítima defesa. Em legítima defesa do último embuste que o Ministério Público pretendeu criar.
O que era essencial é que a acusação se fizesse no lugar próprio e através dos órgãos próprios, não nos jornais, nas televisões ou nas rádios, não através de fugas de informação.
Hoje, como é que o senhor vive, como é que o senhor paga as suas despesas?
Isso é uma coisa inacreditável que me pergunte isso. Talvez a resposta fosse mesmo para dizer, desculpa lá, e o que é que o senhor tem a ver com isso, não é?
Se devem preparar para responder a jornalistas que vos perguntem sobre o vosso nível de vida e se ele está de acordo com a possibilidade de comprarem um livro ao Sócrates.
Não vive com o empréstimo do seu amigo Carlos Santos Silva?
Desculpe, essa pergunta é uma afronta. Essa pergunta é indigna de um jornalista. Essa pergunta é uma pergunta do Correio da Manhã.
Não deixes fechar-me os olhos, meu amor. Continua a espelhar-te nos meus olhos
e ver-te-ás de corpo inteiro como quando sorrias no colo.
Morreu Mário Soares, o antigo presidente da República de Portugal.
Era presidente de todos os portugueses e foi, de facto, presidente de todos os portugueses.
Em coma profundo, internado desde o dia 13 de dezembro.
Eu sou efetivamente pai, mas não da democracia. A propósito de ser pai da democracia, eu respondo-lhe como um colega seu, enfim, seu predecessor, o Vasco Santana, vai chamar pai a outros.
Uma pessoa que desempenhou funções de grande relevo ao longo de todos estes anos.
Foi em homenagem à liberdade que se viu perseguido, preso e deportado.
A perda de Mário Soares é a perda de alguém que teria sido insubstituível na nossa história recente.
Morreu Medina Carreira. O antigo ministro das Finanças tinha 86 anos. Nos últimos tempos foi uma voz crítica.
Nos anos marcava presença com uma visão muito crítica da gestão das finanças públicas, fazendo alertas permanentes para o endividamento e para o excesso da carga fiscal.
Ninguém tem confiança num país em que o sistema fiscal está de rastros como o nosso.
Esta forma de pôr as finanças mais equilibradas não pode ser feita em 3 anos.
É uma coisa completamente estúpida, é de alguém que não viveu nunca pensar que um Estado falido se equilibra em 3 anos.
Miguel Beleza assumiu a pasta das finanças em janeiro de 1990, no segundo governo de Cavaco Silva.
Eu não me lembro de nenhuma intervenção de Miguel Beleza, mesmo em questões formais, em mesas redondas, eu pareci com ele, em que ele não incluísse sempre algumas piadas no meio das suas intervenções.
É com muita saudade que vejo a sua partida.
E em relação ao próximo ano, David Diniz?
O ano que entra é um ano de transição, mas politicamente um ano de transição é um ano onde muitas peças podem mudar. Convém lembrar que o PSD vai ter um novo líder, eleito já no início de janeiro, dia 13, e que vários partidos vão ter congressos. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o CDS, os Verdes, e todos eles afinando uma estratégia para as duplas eleições de 2019, as legislativas e as europeias. Falando em eleições europeias, este é também o ano em que Mário Centeno se extrai à frente do Eurogrupo. E isso obrigará o PS a recentrar-se, de alguma maneira, e a esquerda a distanciar-se. A esquerda, que de resto vai negociar o seu último orçamento desta legislatura, que obviamente pode condicionar muitos outros, como disse o presidente Marcelo Rebelo de Sousa na promulgação do orçamento. Há ainda incêndios que vão levar o governo a exame e um presidente que estará muito mais exigente. Por isso, tudo isto junto significa que 2018 será um ano de muitas notícias e que nos obrigará a estar duplamente atentos.
Foram os sons que marcaram a política deste ano em Portugal.
O Poder Público desta semana chega ao fim. Já sabe, não se esqueça de classificar este podcast no iTunes e de o subscrever. Estamos sempre à espera dos seus comentários e das suas sugestões.
Inês Ameixa.
Ruben Martins.
No Poder Público.
Neste episódio, com a participação de
Sónia Sapaz, editora de Política do Público.
Liliana Valente, jornalista de Política do Público.
Pedro Ferreira Esteves, sou editor de Economia do Jornal Público.
São José Almeida, redatora principal do Público.
David Diniz, diretor do Público.
Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.
O Público fica no ouvido.